dois vereadores tomaram seus lugares. Bom dia a todos, cumprimento os senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline Sartori.
Presente.
Vereador Carlinha da Empresa Cruz, presente. Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlon Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, declaro aberto a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar da ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira. Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
PLO de número 157/2020, veto 1/2020 do Executivo Municipal, comunico veto integral, resolução 5.515/2020, PLO 157/2020, determina que a rua 8 do Jardim dos IP2, denominada Rua Pascoal, o projeto de lei número 157/2020. O PLO 192/2020, urgência especial, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei Municipal número 4.976, de 11 de dezembro de 2019, destinado a suprir dotação orçamentária que se encontra com saldo insuficiente e das outras providências. O PLO 193, Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 4.976, de 11 de dezembro de 2019, destinado a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldo suficiente e das outras providências.
Solicito o senhor secretário, faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
O PLO 191/2020, de autoria do vereador Antônio Ismael Alves de Mira, regime de tramitação ordinária, estabelece denominação para a Rua 6 do loteamento Jardim Campo Belo de Rua João Aparecido do Amaral. Aqui tem um formulário de apresentação de uma emenda imposta aos quadros orçamentários da Câmara Municipal das Santos de Bitinga, Comissão de Orçamento, Finança e Contabilidade. Da Comissão de Serviço Público, Ocupação de Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. O projeto de lei complementar número 11/2020. Uma indicação do vereador Tiago Piotto, indica reparo na calçada da Praça Rui Barbosa. Uma indicação do vereador Matheus Carreiro solicita ao setor responsável do Poder Público que se que, para que 15 seja utilizado o caminhão-pipa da Prefeitura Municipal a fim de realizar lavagem das ruas centrais de Bitinga, principalmente onde fica as barracas de alimento, próximo à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Outra indicação do vereador Matheus Carreiro solicita a realização de amplas campanhas publicitárias, rádio, TV, jornais, de conscientização contra o depósito de lixo doméstico, de descarte de imóveis velhos, inservíveis, nos terrenos baldios dos bairros da cidade e ainda o recolhimento de lâmpadas fluorescentes queimadas com destinação final das mesmas em conformidade com as disposições legais de proteção ao meio ambiente e da saúde pública. Outra indicação do vereador Matheus Carreiro solicita que sejam tomadas as providências necessárias para diminuir ou eliminar o mau cheiro exalado pela estação de tratamento de esgoto de nosso município. Outra indicação do vereador, deixa eu ver aqui, vereador José Partida Rocha, indica ao Executivo e à Secretaria Municipal de Educação que estude a possibilidade de usar a plataforma Busca Ativa como uma das ferramentas para controle com política pública contra a exclusão escolar voltada às crianças e adolescentes no nosso município que se evadiu das escolas. Vereador José Rocha. Uma moção de pesar pelo falecimento de Rodrigo Camargo da Costa, manifestando condolência. Foi com profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento do senhor Rodrigo Camargo da Costa, ocorrido no dia 20 de outubro do corrente mês. Rodrigo faleceu jovem, aos 42 anos de idade, e com grande sentimento que expresso o pesar pelo seu falecimento, deixo aos pais Alexandre da Costa e Dirce Oliveira Camargo Ribeiro, e agora fico muito boas histórias, ótima lembrança e ensinamento de vida, do vereador Marco Antônio da Fonseca. Outra moção de pesar, do vereador Tiago Piotto e do vereador Marco Antônio da Fonseca. Externo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos de Godói, manifestando condolência à família. Outra moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Pereira da Luz, manifestando condolência à família, do vereador Marco Antônio da Fonseca. Outra moção de pesar, externo pesar à família Finati, pelo falecimento do senhor Antônio Carne Finati. É uma surpresa para mim. Eu conversei com ele esses dias, o Finati, né? Do vereador José Partida Rocha e Marco Antônio da Fonseca. Eu também quero assinar junto essa moção. Finato era um grande amigo meu. Eu vou assinar junto essa moção. Outra moção de pesar, externa pesar pelo falecimento do senhor Vanderlei dos Santos, manifestando condolência à família. Foi com profunda tristeza que eu recebi a notícia do falecimento do senhor Vanderlei dos Santos, ocorrido no dia 24 de outubro do corrente ano. Outra moção de pesar do vereador Marco Antônio da Fonseca, externa pesar pelo falecimento da senhora Missaei Yasuda, acho que é isso, manifestando condolência à família. E a última moção de pesar, pelo falecimento do senhor João Luiz Paes José, manifestando condolência à família.
Na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinária 181, que denomina a Rua 4 do Jardim Planalto Paraíso 1, de Rua Camila Cristina Batista. A comissão emitiu parecer favorável. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 177/2020, que denomina a Rua 1 do Jardim 12 Ps 1, de Rua José Francisco Castro. A comissão também emitiu parecer favorável. Da Comissão de Justiça e Redação, emenda 02/2020 ao projeto substitutivo que autoriza o desdobro, desmembramento e divisão amigável de lotes. A comissão deu parecer favorável. Indicação, solicita o conserto do marcador de tempo do semáforo localizado na rua José Custódio, esquina Avenida 7 de Setembro, em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita do setor competente da Prefeitura que tome providências quanto aos donos que deixam os seus animais de pequeno porte soltos nas vias, bem como tome todas as providências necessárias quanto aos que se encontram abandonados, acolhendo e levando-os para os abrigos de animais do município, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a realização de campanha para a conscientização sobre as queimadas em resíduos sólidos urbanos nos terrenos baldios e demais locais, e maior fiscalização pelo setor competente para evitar que estas queimadas ocorram, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Sugere que o setor competente da Prefeitura realize estudos para elaboração de projeto com o objetivo de implantar ciclovia junto à via de acesso Alberto Alves Casemiro, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Sugere que seja estudada a possibilidade de realizar campanha educativa de trânsito a nível municipal, envolvendo entidades, igrejas, escolas, com o objetivo de educar não só os pedestres, mas principalmente os motoristas, e, se possível, solicitar ajuda da Polícia Militar para que dê início às orientações junto aos motoristas quanto às faixas de pedestres, estacionamentos irregulares, entre outros, de autoria do vereador Matheus Carreiro.
Solicito, senhor secretário, faça a leitura.
Da Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente, moção de apoio 323/2020 contra a extinção do Instituto Florestal, proposta no PL 529/2020. Cordiais cumprimentos e atenção ao ofício em epígrafe da Câmara Municipal. Cumpre esclarecer que não tínhamos nenhum conhecimento, informações ou especulações sobre iniciativas governamentais para a extinção do Instituto Florestal antes da publicação do referido projeto de lei no Diário Oficial. Desde então, estamos em articulação junto aos diretores dos institutos de Botânica e Geológico e apresentamos ao gabinete da subsecretaria. Diante do exposto, não havendo qualquer competência desse Instituto para a retirada dos artigos 66 do PL número 529, novamente agradecemos vossa manifestação de apreço e apoio. Luiz Alberto Bussi. É uma moção que foi encaminhada por essa Casa de Leis, moção de apoio ao manifesto contra a extinção do Instituto Florestal do Estado de São Paulo.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura do requerimento dos senhores vereadores.
Requerimento número 320, requer informações sobre as casas do CDHU do Ibitinga e por qual motivo as pessoas que estavam como classificadas para pegar as casas do CDHU do Ibitinga e estão recebendo telegramas de desclassificação, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão. Em discussão, requerimento 320 do vereador Marco Antônio Fonseca. Discussão.
Por favor, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marco.
Mais uma vez, bom dia a vereadores, os vereadores, funcionários desta casa. De antemão, eu já parabenizo todos os funcionários da Câmara Municipal, já que amanhã é o dia do servidor público. Senhor presidente, apenas para esclarecer, porque eu acho que todos vocês, não somente eu, acho que todos os vereadores, estão sendo cobrados em razão dos telegramas que estão sendo recebidos pelos contemplados pelas unidades do CDHU lá do Ibitinga. Então é importante que nós tenhamos essa resposta do Executivo para poder esclarecer a essas pessoas que estão procurando. Algumas delas é apenas para juntar documento, comprovação de uma coisa ou de outra, e outras já estão recebendo, inclusive, a desclassificação. Então é importante que nós recebemos, que nós possamos receber a resposta para dar esclarecimento à população que nos procura. Por isso, eu rogo pelo apoio dos demais pares.
Está em votação. Aline. Aline. Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Está aprovado.
Senhor presidente, eu também sou favorável. Eu?
Perdão, Leopoldo.
Favorável.
Requerimento 321. Requer informações sobre o uso de máquinas da municipalidade. 1. As máquinas da municipalidade trabalharam no bairro Campo Belo nos dias 20 e 21 de outubro de 2020. 2. Que máquinas eram? 3. Quantos veículos / caminhões da municipalidade e particular estavam no local? 4. Os caminhões da municipalidade levavam cascalho no sítio São João e o particular levava nas proximidades do trevo? 5. Enviar informações, placas, nomes dos motoristas, dos operadores e guia de recolhimento. É de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 321 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão?
Sim, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marco.
É, apenas para deixar mais claro do que já está, embora está público, notório e bem claro no requerimento, existia uma máquina carregando cascalho em dois caminhões da prefeitura. Em determinado momento, chegou um caminhão particular. Então, há necessidade de se saber se esse caminhão particular, com as várias viagens que ele fez, recolheu para a Prefeitura Municipal antecipadamente a guia. É para isso que serve esse requerimento, cumprindo meu papel de fiscalizador do Executivo.
Está em votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento 322. Requer informações sobre a entrega das contas de energia e implantação de escritório próprio para melhorar o atendimento dos munícipes de Ibitinga. Em quais bairros não estão sendo entregues as contas de energia? Qual o motivo? Qual a resolução que a CPFL está tomando para tal problema? Sobre o atendimento presencial, quando será implantado um posto de atendimento adequado para receber os clientes e quais providências têm sido tomadas pela CPFL? Em autoria do vereador Thiago Piotto.
Está em discussão o requerimento 322 do vereador Thiago Piotto. Discussão.
Eu quero discutir, presidente.
E outro?
Richard.
Richard.
Vereador Richard. Isso.
Pois não.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. É muito pertinente esse requerimento do vereador Thiago, porque eu também recebi várias reclamações nesses últimos dias com relação principalmente ao atendimento presencial naquele escritório da CPFL, né? Pessoas em filas, esperando, pessoas que não têm esse atendimento que deveriam ter, afinal de contas, o custo que se paga pelas taxas da CPFL, de energia, taxas de custeio, de iluminação pública, impostos, são muito altos, né? E pessoas que vão lá para tentar resolver algum tipo de problema, seja ele por falta de recebimento das contas em casa, seja por um parcelamento ou qualquer tipo de coisa, realmente está deixando a desejar o atendimento da CPFL em Ibitinga. Então, é perfeito o requerimento, a gente vai esperar até... A gente questiona, de certa maneira, até pedindo, né, e acaba implorando para que realmente melhore o atendimento. A gente sabe que ele é precário há um tempo já, não é de agora, e infelizmente não é a primeira vez que existe esse tipo de reclamação dentro da Câmara, e a gente reclama, e parece que a gente fala aos ventos e nada é resolvido, né? Mas a população nos procura, a população vê na Câmara Municipal a voz, então a gente tem que representar sim, e levar os problemas para frente para tentar solucioná-los. Então, é perfeito esse requerimento, vereador Tiago, e eu também ajudo você aqui nessa questão. Se eu puder assinar junto, eu fico muito agradecido, viu, vereador?
Fique à vontade, Richard.
Obrigado.
E esse requerimento é, como você falou, vai ao encontro aí de vários munícipes que têm relatado isso. Inclusive, eu cito na justificativa que não é a primeira vez, porque eu me lembro de um outro requerimento que o vereador Richard também trouxe essa questão. Outros vereadores trouxeram. Nós tivemos várias discussões na Câmara, como o vereador falou, mas eu achei importante a gente reiterar, porque não teve, desde aquele outro requerimento, não teve mudança, não teve, não teve essa atitude. Então, nesse requerimento, eu já pedi explicitamente qual as previsão, qual é a resolução que vai ser dada. As pessoas têm, mesmo ainda mais diante da pandemia, têm ficado ali em filas imensas no sol, fala para evitar aglomeração, mas aí acaba gerando uma aglomeração ali pela não resolução dos problemas. Existem os portais digitais, mas nós temos que lembrar das pessoas que têm dificuldade do acesso digital, porque a CPFL, lembra, ela atende toda a cidade, todos os bairros, todas as residências. Ela é distribuidora de energia do nosso município, né, no nosso município. Então, tem que se pensar nesse público que precisa do atendimento presencial, precisa do auxílio ali para conseguir a segunda via, precisa do auxílio para a renegociação da dívida, para pedir a conta novamente física. E isso é um problema que várias pessoas de diferentes locais da cidade relataram, por isso que eu queria entender também o que está acontecendo. Então, muito obrigado aí pelo apoio, que na verdade é para os munícipes, né, Richard? Então é importante essa unidade.
Perfeito.
Uma palavra, o vereador Leopoldo.
Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores. Eu queria também apoiar o requerimento do vereador Tiago, e há um tempo atrás, acho que é bem mais de um ano atrás, nós tivemos aqui uma reunião com o pessoal da CPFL. Na época, eu me lembro que estava presente, acho que o vereador Carlinhos, o vereador José Rocha, eu não lembro quem mais estava nessa reunião. Mira, né? Estava também. E uma das nossas reivindicações foi que fosse colocado mais um posto de atendimento no município. Eu me lembro que, na época, eles disseram que o que tinha já era o suficiente. Eles tinham um na perimetral, saiu, foi na parte central da cidade, centralizou, aí eles falaram, olha, já é suficiente, porque não tem atendimento, não tem demanda suficiente para a gente criar mais um posto, né? Mas a gente insistiu na época, eu não sei se o vereador Tiago estava presente também nessa reunião, não me lembro, não, né, Tiago? Mas a gente insistiu e eles ficaram de pensar na ideia e nos dar um retorno. Até hoje eles não responderam, né? Eu acho, eu não vejo suficientemente aquele posto lá. Ainda mais agora com a pandemia, como não pode haver aglomeração, então está se formando fila pelo lado de fora, as pessoas estão tomando sol. Eu acho que a gente deveria cobrar, sim, para que eles estudassem mais essa ideia de ser colocado um novo posto de atendimento, porque não são todas as pessoas que têm facilidade de entrar na internet, baixar um aplicativo, entrar no site, imprimir em casa a sua conta. As pessoas têm muita dificuldade, então é por isso que elas vão lá. Então, eu acho que a gente deveria fazer uma nova cobrança também nesse sentido, e eu apoio o requerimento do vereador Tiago, e vamos aguardar, tomara que a CPFL, no ano que vem, né, ela possa nos trazer uma resposta positiva, né? Pelo menos mais um posto de atendimento, que esse que tem não é suficiente.
Bom, vereador, só para a gente finalizar, suficiente com certeza não é, haja vista o número de reclamações que a gente recebe, né? Você imagina o número de pessoas que não relatam esse tipo de problema. Então, a gente sabe que eles recebem muito, né? Ganham demais, os lucros todos os anos fecham lá em cima. Então, contratar mais funcionários, estruturar ainda mais o escritório, eu acredito que não vai deixar a CPFL com menos lucros, né? Mas muito pelo contrário, talvez aumente ainda mais, né? Porque quando você oferece um serviço de qualidade, automaticamente os ganhos da empresa, eles aumentam. Então, a gente sabe que, obviamente, esse escritório ainda não é suficiente, muito pelo contrário, é completamente deficitário, e é por isso que nós estamos debatendo esse assunto aqui nessa manhã.
Marcos, seu microfone...
Pois não? Só um segundo. Ah, pode, Marco, pode ir.
Pode ser?
Pode ser.
Senhor presidente, é justamente isso. E ainda tem gente que dá entrevista e fala o seguinte, que é simples usar o dispositivo, o app. É claro que não é simples. Não adianta fazer reunião e não cobrar com propriedade, acreditar em tudo que se fala. Eu já disse sobre o Fabiano em várias outras sessões aqui. Eles enrolam porque nós temos que saber cobrar. Saber cobrar de quem realmente tem o direito. Já disse numa outra oportunidade em Campinas. E não adianta jogar a culpa dizendo que o app é simples de manusear. Não é simples, não. É muito difícil para quem não tem o conhecimento. E está aí a prova de que é necessário ter um segundo escritório. Está aí a prova que nós temos que cobrar de verdade. Temos que ir para Campinas cobrar. E não simplesmente deixar para o ano que vem.
Pois não, Carlinhos.
Bom dia a todos. Dá parabéns ao vereador Thiago pelo requerimento. E assinei embaixo do que falou o vereador Marco Fonseca. É verdade. Quando vem um requerimento para qualquer um de nós aqui da Câmara, aqui, principalmente para o presidente da Câmara, há uma preocupação de responder e com eficiência, que contenta as pessoas. Eu não sei de que forma que eles recebem o requerimento lá na CPFL. Eu fiz requerimento, o Matheus fez requerimento, o Marco fez requerimento. Eu acho que todos os vereadores fizeram requerimento aqui. Eu gostaria que agora todos nós, 10 vereadores, assinassem junto para que ele tenha força. E se não vier a resposta, cobrar mais uma vez e mais uma vez. Até o dia 31 de dezembro, nós somos vereadores. E até o dia 31 de dezembro, cobrar. Vamos colocar aqui no ano que vem, muda toda a Câmara. Mas o requerimento dessa legislatura tenha força, chega na CPFL e que eles venham responder a contento. Uma vez que muitas vezes eu faço cobrança na CPFL, no aplicativo, ou faço pessoalmente com aqueles que estão na frente ali, que hoje não é mais o Fabiano, é o tal de Júlio, né? Júlio. Hoje é o Júlio. A gente faz requestionamento a eles e eles respondem assim, vereador, tem alguma cobrança, tem algum protocolo? Espera um pouquinho. A Câmara não precisa de protocolo, a Câmara protocolo, requerimento, manda, e os vereadores assinam junto, eles têm que responder para a Câmara sim. Então está de parabéns, vereador Thiago, e vamos cobrar com insistência para que eles venham dar atenção para a Ibitinga. Uma vez que não é só os moradores que estão indignados, como é os vereadores também estão indignados. E toda a cidade está indignada. É um serviço porco, mal prestado, muitas vezes não dá atenção para aquilo que a Câmara fala, que o Executivo fala, que o secretário fala, para todos aqueles que fazem o requerimento. E é como disse o vereador Marco Fonseca, o aplicativo não é fácil, não. Tem muita gente que não tem facilidade de mexer com o aplicativo. Então, vamos adoçar esse requerimento com 10 assinaturas dos 10 vereadores, para que tenha mais força e que venha a resposta quanto mais rápido.
Uma parte, senhor vereador, senhor presidente.
Pois não, Matheus.
Eu queria parabenizar o nobre colega aí, Thiago Piotto, pelo... Foi o Piotto que fez o requerimento, né?
Sim, senhor.
Parabenizar pelo requerimento e dizer que isso foi pedido de vários vereadores aí, como o Carlinho falou, meu também. E a gente tem que cobrar sim, porque essas empresas, na hora de cobrar o consumidor, na hora de cobrar multas, cobrar juros, cortar energia muitas vezes por atraso, né, elas fazem. Elas têm funcionário para isso. E para atender o povo, muitas vezes não tem. E é o que o nobre vereador Marco Fonseca falou. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto de... Mas aplicativo, esses aplicativos a gente dá mais trabalho. A coisa de pegar a conta na mão, de falar pessoalmente é outra coisa, né? Então, parabéns aí. Eu queria assinar também aí. Depois eu assino amanhã aí, hoje à tarde, esse requerimento aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Só para finalizar, presidente, eu acho que a sugestão que todos colocaram é importante. A gente acrescentar, porque no destinatário, eu acho que saiu ali o consultor de negócios, né? Mas eu acho que é importante aquilo que o vereador Marco colocou, que o destinatário seja acrescentado o escritório mesmo da CPFL, assim, em Campinas, Marco? Só confirma.
A central da CPFL, nossa, é Campinas. Isso. O escritório central que cura no estado.
Então, a minha sugestão também, presidente, se todos concordarem, é de acrescentar o destinatário o escritório central de Campinas, não apenas o representante, para que eles possam estar a par aí do que está acontecendo.
Só uma pergunta para os novos vereadores, até mesmo para o Marco. A ANEEL, que é uma responsável por tudo também, será que não é interessante estar enviando um requerimento para a superior dele?
Eu acho interessante, senhor presidente, a gente obter a resposta disso e depois encaminhar tudo aquilo que foi feito desde 2017, 2018, as moções de repúdio, que inclusive eu fiz, o Matheus fez também, entendeu? E a gente encaminhar tudo de uma vez só, e formalizado pelos 10 vereadores. Vamos esperar, por exemplo, o prazo regimental de resposta da CPFL, né? Acho que todo mundo está concordando em assinar de apoio o requerimento, sabe o requerimento do vereador Thiago, todo mundo assina de apoio, a gente encaminha. Vencido o prazo de 15 dias, com resposta, melhor ainda, a gente fundamenta. Sem resposta, manda tudo para anel. Perfeita a sua colocação, senhor presidente.
Porque aí vai para anel, a anel é responsável de toda a distribuição de energia no nosso país e com certeza nós temos que buscar... É, concordo com você, vai até Campinas, depois de Campinas, se não, der, não tiver solução, vamos enviar para a ANEEL e cobrar fortemente essas mudanças. Perfeito, coloca o requerimento do nobre vereador Thiago Piotto, todos os vereadores aqui dessa casa sempre empenharam em buscar o diálogo, buscar as informações, reuniões, e o aplicativo realmente, ele, se fosse simplificado, né, ele conta, débito, talão, sabe? Se ficasse ali, não, mas tem que ficar ali meia hora para chegar na pessoa para inserir a informação. Não vejo essa facilidade para as pessoas, principalmente são as pessoas carentes que mais têm essa dificuldade, dificuldade financeira, dificuldade de pagar a conta, de fazer negociação. Então, isso, infelizmente, traz um transtorno muito grande. Infelizmente, o atendimento está sendo péssimo mesmo. Mudou... Acho que o gerente é a pessoa responsável da região, mas o outro, pelo menos, via até a casa. Agora, isso aí nem mensagem, nem ligação, nem atende. Ele faz de conta que só olha, vê, mas faz de conta que não existe, entendeu? Então, infelizmente...
Tão ruim quanto ele, senhor presidente, é quem acredita que o APP é de fácil manuseio.
Mas, pelo menos, o outro estava aqui, ou falando mal. Exatamente. Ou bem, ele estava aí presente, dando a cara a tapa. O outro nem sequer responde, nem sequer visualiza as informações que você manda pelo contato dele. Nem requerimento, nem ofício, nem ligação, nem áudio, nada acompanha, nada se faz e nada e deixa das coisas como estão. Achar que o povo, não sei, enfim, todas falam em terceirização, todas as empresas que vêm desse país, parece que só vêm para sugar o povo cada vez mais. Mas não presta o serviço que tem que ser prestado para a população. Parabenizo aí o novo vereador e vamos para a votação. Aline. Vereadora Aline. Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Aline?
Favorável. Eu gostaria de assinar junto também, senhor presidente.
Ok. Está aprovado.
Moção 410, ao reverendíssimo Dom Paulo César Costa, por ser escolhido pelo Papa Francisco, arcebispo da Arquidiocese de Brasília, Distrito Federal, desejando-lhe júbilos nessa nova missão que Deus o confiou. Assinado pelo vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de congratulação e louvor do vereador Marco. Discussão. Gostaria de pedir ao vereador se poderia estar assinando junto.
Claro, senhor presidente, fica à vontade. Os demais também, Thiago já havia me pedido, está aberto a todos.
Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema livre. Tribuna livre dos senhores vereadores. Quem estiver online, por favor.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado.
Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente.
Não, obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu...
Pois não,
Posso falar?
Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente, aos colegas vereadores, muito bom dia. Eu queria lembrar os vereadores sobre as emendas impositivas, né? E dizer que alguns vereadores já protocolaram, eu vi que o vereador Carlinhos, vereador Leopoldo, vereador José Rocha, vereador Mira protocolou hoje, entrou na sessão de hoje. E dizer que a comissão de orçamento, nós estamos marcando a audiência pública da LOA, né, que vai discutir inclusive as emendas impositivas ao orçamento também. Está prevista a audiência pública já para todos se organizando, quem tiver interesse em participar, no dia 9 de novembro, é uma segunda-feira, às 18 horas. A audiência pública também vai ser digital, né, e presencial. E até lá, né, já seria importante que todos os vereadores tivessem apresentado já as emendas impositivas. Eu também ainda não apresentei, tá? Porque eu estou pesquisando e conversando e vendo qual a necessidade, né, dos lugares onde o recurso será melhor utilizado. E então fica a dica aí para os vereadores que ainda também não apresentaram, porque a audiência pública da LOA será no próximo, na segunda-feira, dia 9, às 18 horas, tá bom? É isso. Oi.
O que é ficado para o dia 11 de novembro, até o dia 11, apresentar as emendas?
Isso, só que a audiência pública nós vamos fazer no dia 9. Se tiver já as emendas, a gente também já apresenta em audiência pública.
Ah, tá joia. Ok, obrigado.
De nada. Era isso, senhor presidente, então.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco? Marlos?
Favorável.
Matheus? Matheus? Richard?
Favorável, senhor presidente.
Estou favorável também, senhor presidente. Caiu aqui a conexão.
Ok. Richard?
Favorável, presidente.
Tiago?
Favorável.
Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard. Vereador Tiago Piotto. Vereador Richard.
Presente, senhor secretário.
Vereador Tiago Piotto. Tiago Piotto.
Presente.
Todos presentes, senhor presidente.
Presente.
Passa. Presente duas vezes, Tiago.
Havendo um número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da matéria em pauta.
Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia, do PLO 192, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, aprovado pela Lei Municipal 4976, destinada a suprir dotação orçamentária que se encontra com saldo insuficiente e da outras providências, Atendendo solicitação da senhora prefeita municipal, segue o projeto para ser apreciado e votado em regime de urgência. É o requerimento, senhor presidente, aqui assinado pelos vereadores presentes.
Vou consultar os vereadores que estão em home office para aqui um projeto de lei de urgência especial, se eles concordam. Marco.
Assino, senhor presidente.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Assino, presidente.
Tiago.
Assino também, presidente.
Aline.
Favorável.
Está aqui o projeto de lei, o PLO 192. Todas com assinatura dos senhores vereadores, da Fátima, diretora financeira. Aqui nomeio o vereador Leopoldo de Oliveira, relator especial.
PLO 193, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovado pela Lei 4976, destinado a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia, assinado pelos vereadores aqui presentes, senhor presidente.
Consultar os vereadores que estão em home office, o PLO 193 do Poder Executivo em urgência especial. Tem aqui assinatura dos vereadores que estão presentes. Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável à inclusão.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovada a inclusão. No meio aqui o vereador, para relator especial, Carlos Alberto Dias Marques, como relator especial ao PLO 193 do Poder Executivo.
Senhor presidente, no 192... O vereador Leopoldo Gabriel Benetassi de Oliveira emitiu parecer que o projeto é legal, regimental e constitucional no termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Como o senhor já mencionou, também acompanha o parecer da diretora financeira Fátima Aparecida Johansen. Projeto para abrir crédito adicional ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, no valor de R$ 90 mil.
Está em discussão o PLO 192 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional, suplementar o orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Está em discussão. Tem aqui o parecer do vereador, o relator especial, Leopoldo, Fátima Lohança, diretora dessa casa. Discussão? Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado.
Vereador Carlinhos, da empresa Cruz, emitiu parecer, um relatório especial ao PLO 193, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento para suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes. Valor de R$ 140 mil. Também o vereador emitiu o parecer sobre a legalidade e constitucionalidade. Também com parecer da senhora Fátima Aparecida Johansson, diretora financeira, senhor presidente.
Está em discussão PLO 193 do Poder Executivo. Discussão? Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Senhor presidente, o projeto que já estava na ordem do dia, projeto de lei complementar número 11/2020, que dispõe sobre o perímetro urbano do município, foi protocolado um pedido de vista assinado pelo vereador Thiago Piotto. Venho com a devida vênia requerer vista ao projeto de lei complementar número 11/2020, de autoria da senhora prefeita municipal, protocolizado nesta Casa de Leis, que dispõe sobre o perímetro urbano do município de Ibitinga, pelo intervalo correspondente a duas sessões legislativas ordinárias, para melhores estudos da matéria em questão. Ante o exposto, atendidas as formalidades regimentais, requeiro a deliberação do plenário.
Tem aqui um pedido de vista do novo vereador Thiago Piotto. Requerimento, pedido de vista. Aline?
É favorável, eu gostaria de assinar junto.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Thiago?
Favorável.
Está aprovado o pedido de vista. Projeto.
Senhor ficar... presidente, eu posso só fazer uma consideração?
Pois não?
Eu não participei da primeira audiência pública que foi realizada sobre o plano diretor, mas eu gostaria de saber se essa discussão sobre esse projeto em si estaria, né, contemplado dentro do plano diretor e se tem uma data limite para que a gente vote o plano diretor esse ano. Eu não sei como que ficou a tramitação da revisão do plano.
Do perímetro urbano aqui, ele está incluso no plano diretor, tá? Então, ele está incluído no plano diretor. Mas é importante o pedido do novo vereador e os vereadores dessa casa se interagir sobre o conhecimento do projeto, do plano diretor, e assim fazer um melhor estudo, a legalidade. Acho que é muito importante essa revisão aí. Então, é o pedido do vereador Thiago Piotto, a equipe está pedindo um pedido de vista porque é por duas semanas, mas os demais vereadores ficam aí a eles adentrar sobre o assunto, né, a questão do plano diretor, que realmente está incluído no plano diretor da cidade.
Não, então, a minha dúvida é o seguinte, se tem uma data limite para votar o plano diretor, porque aí se já está contemplado essa revisão da expansão do perímetro urbano no plano, não teria necessidade de votar apartado, né, algum projeto que já vem junto com a revisão, é isso que eu estou imaginando. Por isso que eu queria saber se tem um cronograma do trâmite e se tem uma data limite para a gente votar esse plano esse ano, se vai ter uma outra audiência pública. Mais essa dúvida que eu tenho, porque realmente eu não participei da primeira audiência pública.
Posso só fazer um comentário, senhor presidente? Vereador Aline, esse projeto ele é um complemento do plano diretor, ele faz a expansão urbana, né? Então, ele é um projeto separado do plano diretor. Ele pode ser votado até, inclusive, antes, né? Agora, em relação à data do plano diretor, eu acho que não tem uma data específica, né? A comissão de ocupação do solo, até o dia
14 do 11.
Ela tem até o prazo do dia 14 do 11 para dar um parecer em relação ao plano diretor. Né? Aí depois aí o projeto vai para a votação.
Salvo engano, com 2 semanas que esse projeto fica, que ele com certeza vai lá quase perto do plano diretor. Aí, você não pedia prorrogação.
Mas assim, a comissão de solo tem até o dia 14, mas e a votação para emitir o segundo parecer? Porque eu acredito que a justiça já emitiu.
A partir... Pois não, para
ficar. E a data da votação na Câmara? É isso que eu quero entender. Tem uma data para estar na ordem do dia, o plano?
Não. Por exemplo, na hora do dia 14, a comissão de solo tem um prazo. Eles podem estender esse prazo, por direito da comissão deles, querer estender esse prazo para talvez fazer um estudo melhor sobre a questão do plano diretor. A partir do momento que estiver apto, tudo passado pela tramitada, já passou pela comissão CJ, agora dando de solo. A partir do momento que eles deram já a tramitação já pronta, apto para colocar na sessão, aí a gente colocaria o projeto para o diretor. Tá bom?
Ah, entendi, então, senhor presidente. Obrigada, viu?
Nada. Passamos para a explicação pessoal dos senhores vereadores. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do seu mandato. Explicação pessoal? Estamos em home office, aí vai querer o uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, obrigado, senhor presidente.
Como é de costume, vamos 1 minuto de silêncio pelas vítimas do Covid, pelas pessoas que perderam que faleceram, né? Pelas famílias que perderam seus entes queridos nesse momento, dificuldade. Vamos colocar nossas orações. Dia 29/10, aniversariante da Ariane, nossa assessora dessa casa. Que Deus abençoe e sempre ilumine. Muitas felicidades, saúde. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os nobres edis para a próxima sessão, dia 3/11/2020, às 10 horas. Bom dia a todos, a paz e bem.
Boa semana a todos.
Boa semana, gente. Boa campanha para vocês.
Boa semana para todos também.
Pessoal, grande abraço. Fiquem com Deus.
Abraço a todos aí.
Abraço.